Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conforme eu havia prometido, hoje nós estamos falando sobre o câncer de mama. Aliás, Outubro Rosa, né? Campanha de prevenção contra o câncer de mama. Excelente oportunidade para ter aqui conosco o Dr. Ramon Andrade de Melo, oncologista, especialista em câncer de mama, e a doutora Priscila Giacon, ginecologista, também especialista em tratamentos oncológicos. A gente parou falando de prevenção de rastreio e agora a gente vai falar sobre os impactos do tratamento. Falar de tratamento no câncer de mama é um tema muito importante. Como que é o impacto das pessoas que estão em tratamento?
Rômulo, na verdade o câncer de mama é uma doença multidisciplinar. Tá, então, assim, envolve uma série de especialidades no tratamento da doença. E eu vou aqui focar na área médica, né? Que tanto é um oncologista clínico, né? O radioterapeuta, o radio-oncologista, o médico o cirurgião mastologista. E também temos outros profissionais, como os ginecologistas também, que dão grande suporte para os nossos pacientes que estão tanto nesses tratamentos, né? E assim, cada um desses tratamentos possui determinadas particularidades, né? E que isso traz impacto, né? Muitas vezes a curto prazo e a médio prazo para essas pacientes, né? Então, falando principalmente da cirurgia, que é um dos tratamentos portanto, primordiais no câncer de mama, principalmente naquelas doenças do estágio inicial, né, onde você consegue ir upfront, né, para esse procedimento cirúrgico, você tem muitas vezes aquelas questões estéticas, né? Embora hoje em dia cada vez menos, porque hoje em dia a cirurgia conservadora ela está cada vez mais em pauta, né? Então, em alguns trabalhos, né, principalmente da Galimbert, né, mostrando que cirurgia conservadora versus mastectomia portanto, tem o mesmo impacto em termos de sobrevida, principalmente quando você adiciona a radioterapia adjuvante para essas pacientes que fazem cirurgia conservadora. Né? Temos aí também, na parte da cirurgia, a biópsia do gânglio sentinela, que, de certa forma, veio para melhorar bastante, né? Em termos de adjuvância, né? E até mesmo, antigamente, você tinha muitos pacientes que faziam esvaziamento axilar, e ficavam com aqueles edemas muito grandes nos braços, né? E isso era bastante limitante, não é verdade, Priscila?
Se a gente for pensar, os efeitos da cirurgia eles são permanentes, então eles vão durar para sempre. Então, a mastectomia é um estigma para paciente, é muito difícil conviver, às vezes, com uma cirurgia que foi tirada a mama e não teve como fazer uma reconstrução, por qualquer motivo, ou mesmo o linfedema, que a paciente acaba fazendo fisioterapia ou tendo vários episódios de recorrência, não consegue ficar tratada ou curada por permanente. É uma sequela permanente do tratamento, pensando no tratamento cirúrgico.
As mulheres, quando chegam no seu consultório, quando falam do câncer de mama, é uma das primeiras preocupações é a cirurgia, não é? Elas não ficam preocupadas com a questão estética, em primeiro lugar, porque é uma questão até mental, né?
Sim. Mas eu ainda acho que a principal, talvez, ponto de vista cultural, é a quimioterapia. As pessoas têm muito medo da quimioterapia e acreditam que a cirurgia é sempre o melhor tratamento, quando não é verdade, pensando no, né, nas pacientes. Muitas vezes a cirurgia, principalmente no câncer de mama, não é o melhor tratamento inicialmente. Sim. Muitas vezes a gente vai começar com a quimioterapia, eu acho que o medo da paciente, não só no câncer de mama, mas nos outros cânceres, é aquela ideia de que se eu não for fazer cirurgia, não tenho nada para fazer para mim, vai fazer só a quimioterapia, vai fazer só um outro tipo de tratamento.
E antes de você continuar, só pegando o gancho do que ela estava falando, né? A quimioterapia como ela mesma falou, ela tem um papel antes da cirurgia, né? Que a gente chama quimioterapia neoadjuvante, né? E tem um papel após a cirurgia que a gente chama tratamento adjuvante. Só pegando aqui um pouco de termo, porque a gente vê que muito do público que está assistindo esse podcast, às vezes, não é da área oncológica, então é importante a gente saber que as terapias neoadjuvantes, elas têm como objetivo, principalmente, fazer um downstaging, né, da doença oncológica, né, dos tumores em si, para poder facilitar a cirurgia e até mesmo tentar cada vez mais conseguir uma cirurgia mais conservadora, que hoje a tendência internacional é essa, tá? Também tem aquela questão das células tumorais circulantes, quando você faz um tratamento neoadjuvante você já está tratando, né, portanto, o câncer, então você já está diminuindo a quantidade de burning.
O que é uma cirurgia conservadora?
A cirurgia conservadora seria mais uma cirurgia que mantivesse a mama, né, e tirasse uma menor área ali do tumor, né, não seria então a tumorectomia, né, ou cerotectomia.
Não seria a mastectomia, que acaba deixando a paciente sem a mama, né, assim, sem toda a mama, sem o mamilo. Na cirurgia conservadora, tenta-se preservar o máximo de mama, às vezes, e consegue fazer uma simetrização, a mama fica mais parecida com como ela era antes.
Sim, e ainda tem outras questões também de reconstrução, né, com silicone.
Isso,
também.
Isso, e aí que são mais fáceis do que simplesmente tirar a mama, mais fáceis de aceitação da paciente. Mesmo isso. Assim, sempre vai ter a cicatriz, então são sequelas permanentes que essa paciente sofre. Vai ter a cicatriz, que ela sofre com a cicatriz, ela sofre com o linfedema.
E com relação à quimioterapia que eu estava falando também, né, então você tem o objetivo também, quando ela é neoadjuvante, de diminuir a quantidade de células tumorais circulantes, né? E isso facilita, muitas vezes, até em alguns casos, obter maior taxa de resposta patológica completa quando você opera essa paciente. E isso tem impacto na sobrevida global, né? Só um dado curioso, quando você tem acima de 10, quando você tem 10 elevado a 9 células, né, você tem 1 grama de tumor. Então, só para você ter uma ideia de quanto que tem de células circulando ali. A quimioterapia, hoje em dia, na verdade, a gente não fala só quimioterapia, a gente fala tratamento sistêmico. Porque lembra do podcast anterior que a gente falou dos subtipos moleculares?
Sim.
Né? Os luminais, triplo negativo, né? R2 positivo. Então, dependendo do tratamento, do subtipo molecular, o oncologista vai escolher a terapia sistêmica mais adequada para fazer, né, esse tratamento multimodal, que pode ser, como eu falei antes, neoadjuvante antes da cirurgia ou adjuvante após a cirurgia. Então, muitas vezes, por exemplo, você vê que alguns pacientes a gente tem combinação de quimioterapia à base de antraciclinas, né, por exemplo, no Brasil a gente usa muito a doxorubicina com ciclofosfamida, seguido de taxano, com paclitaxel, né. E, por exemplo, já no Reino Unido, em Oxford, onde eu também tenho um papel dentro da universidade, o pessoal já prefere usar o EC, que é epirubicina com ciclofosfamida, seguido de um taxano. No Brasil, a gente utiliza esse taxano semanal, por exemplo, no Southeast, na região Southeast da Inglaterra, que é basicamente o Vale de Thames, que é a região de Oxford, né? Eles utilizam muito o paclitaxel a cada 2 semanas naquele esquema dose-dense. E aí já vem outros conceitos, né? Que é o esquema dose-dense, onde você reduz o intervalo de aplicação de quimioterapia. E voltando para os subtipos moleculares, né? Existe hoje terapias anti-R2, né? Para aqueles pacientes que têm expressão de R2 também, então que você pode associar, como, por exemplo, a combinação do duplo bloqueio, como trastuzumab, pertuzumab, né? Já tem também alguns pacientes fazendo também TDM1, portanto, adjuvante, neoadjuvante.
Essas terapias sistêmicas também englobam radioterapia e hormonoterapia? Tem tudo a ver com esse processo de tratamento?
Sim, hormonoterapia também. Naqueles pacientes luminais, né? Inclusive, que não tem... E aí depois a gente vai falar... Eu queria até falar um pouco da escolha das terapias adjuvantes, né? Mas, por exemplo, só falando em termos globais, assim, dessa terapia. Então, a gente tem para aqueles subtipos luminais, onde há expressão dos receptores de estrogênio, você tem uma série de hormonoterapias, e aí vai depender do status da menopausa da paciente, né? Se ela é pré-menopausa, pós-menopausa, né? Então, aí você vai escolher um inibidor de aromatase, temos vários aí, portanto, disponíveis, como anastrozol, letrozol, enfim. Se ela é pré-menopausa, então é tamoxifeno. E aí existem também combinações tanto com a ablação ovariana, com Zoladex. Então, hoje em dia, a gente tem aqui uma gama, um arsenal muito grande de terapias sistêmicas no câncer de mama, que eles favorecem muitos desfechos em termos de sobrevida, de acordo com subtipo molecular, estadiamento TNM, tá? E mais, biomarcadores também, né? Biomarcadores e também outras terapias-alvos, como também, mais recentemente, a gente pode falar daqui um bocadinho, os inibidores de ciclina também, ribociclib, abemaciclib, enfim.
Na ginecologia, essas terapias sistêmicas, você são tão amplas. Isso sempre existiu, assim, elas foram se evoluindo, criando, chegando dentro, porque ele me disse uma gama incrível de terapias que hoje contribuem com o tratamento.
Isso, na oncologia, né, é uma gama e a gente acaba lidando com os efeitos desses tratamentos, que diferente da cirurgia e da radioterapia, que são uns efeitos permanentes, na quimioterapia, às vezes, são durante o tratamento, então a paciente pode ficar sem menstruar, ter sintomas de menopausa, mesmo quando elas não estão na menopausa.
Isso.
Pode ter alguns efeitos colaterais mesmo. Calores, dores no corpo, secura vaginal é uma queixa bem importante. Tem uma diferença na vida sexual dessas pacientes. E aí, nesse quesito que elas vêm durante o tratamento, procurar o ginecologista.
E Priscila, outra coisa também que é muito importante é a queda do cabelo. A primeira pergunta, Rômulo, que elas fazem no consultório, vai cair o cabelo, doutor? E aí é uma questão que a autoestima, né, muda. Mas assim, existem várias maneiras de você superar isso, né, Priscila?
Como que vocês conseguem calcular a indicação de uma terapia sistêmica?
É o oncologista que faz isso a partir do estadiamento e do... Né, e dos
testes,
dos,
né?
Dos testes,
então,
moleculares.
Assim, Romulo, quando o ginecologista, o mastologista, o cirurgião entrega o paciente para o oncologista, a gente vai avaliar qual o resultado do anátomo patológico. Né? Ou seja, o anátomo patológico, embora acredito que a maioria que esteja aqui ouvindo seja médico, mas para quem não é leigo, é o resultado da biópsia. Tá? Então, aquele resultado da biópsia ele vai trazer uma série de informações, tá? Como o tamanho do tumor, presença e comprometimento de linfonodos, índice de proliferação celular, que é o KI-67, vai trazer também...
Porque a história dessa neoplasia começa ali, né?
Isso, então...
A biópsia é a parte mais importante, e aí a partir de exames, a partir dessa biópsia, a gente vai ver as queixas da paciente e vai fazer os exames de estadiamento, que é aqueles que a gente falou no outro episódio. E aí nesses exames, a gente a partir daí define o oncologista quem vai definir o melhor tratamento de acordo com esses aspectos para a paciente.
Sim, mas hoje em dia, Priscila, a gente utiliza muito o... Com essas características que eu estava falando aqui, alguns nomogramas para a gente calcular a sobrevida global e calcular também o impacto adicional em cada elemento de terapia que você propõe para esses pacientes. Então, eu tenho uma formação muito... Portanto, minha formação é mais europeia, então costumo utilizar os guidelines recomendados da NICE, né, que é o UK NHS Predict. Inclusive, é livre, tem um website, se você googar lá, coloca UK NHS Predict, vai te dar lá um website, e aí você coloca lá Start Predict, e você coloca todas as características que você vai encontrar na biópsia, e você vai encontrar, portanto, nesse nomograma, a probabilidade de sobrevida daquela paciente com todas as terapias que a gente tem disponíveis. Né? Então, cirurgia, dá X%. Se eu adicionar hormônio, aí você coloca, dá X% portanto, benefício adicional de tantos por cento, 2%, por exemplo. Quimioterapia, dá 80% de sobrevida, mas benefício adicional de 5%. E aí vai. Né? E você consegue ver isso de 5, 10 e 15 anos. Esse aí foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, né? Mas vários centros ingleses participaram desse projeto. E hoje em dia é amplamente utilizado na Europa. Então, basicamente...
Quase uma fórmula de cálculo.
Praticamente uma fórmula matemática. Então, a gente, o oncologista, utiliza uma fórmula matemática baseada nessas características. Tá? E basicamente é assim. Quando você tem o benefício adicional da quimioterapia inferior a 3%, você não indica, tá? Então, 3%, pessoal, anota aí, pega a canetinha, você que tá aí na sala,
você
tá tomando o seu café, vai lá, 3% não indica. 3 a 5%, aí você vai buscar um teste genético. Então, a gente tem alguns testes genéticos no mercado, e eu posso te dizer alguns aqui, Mama Print, o Oncotype DX, e hoje tem também o Endopredict, que tá aí disponível numa grande rede de laboratórios do Brasil, que não vem aqui o nome eu falar, né, por questões de compliance, mas está lá o Endopredict, você também pode pedir, tá? E aí, cada um desses testes tem sua técnica, né, um painel genético, e esse painel genético ele vai identificar o risco adicional dentro daqueles 3 a 5%, porque dentro daquela população, existe uma população que tem alguma... característica epigenética, alguma questão em que vai ser diferente do todo, né? Então, ele pega aquela população. Basicamente, eu vou falando aqui resumidamente do Oncotype DX, né?
Você eu tem ia perguntar sobre o Oncotype DX, se faz parte de todos esses
faz
testes.
Faz parte desses testes. Então, aí você tem um risk score, né? O score de risco, e aí, basicamente, acima de 20, eu já considero quimioterapia adjuvante. Explico os riscos, benefícios e trará. E aí, você que está aí do lado ouvindo esse podcast, está com aquela canetinha que eu pedi para você segurar, você vai colocar assim, risco adicional acima de 5%, o que você vai fazer? Indica quimioterapia, né? E aí, você tem protocolos de segunda geração e protocolos de terceira geração, onde os protocolos de segunda geração são dupletos e, normalmente, os de terceira geração são tripletos. E aí, entra uma outra história. Aí, você vai entrar também, hoje, na adjuvância, você já consegue... tem também o papel dos inibidores de PARP, que aí hoje em dia tem o olaparib, é o pioneiro aí, né?
Mas... O inibidor de ciclina também está dentro dessa estrutura?
Correto. Você andou estudando, Romulo. Ah, você andou estudando, isso mesmo.
Perto de um professor, eu não poderia
então,
estar falando.
A doutora Priscila aqui, a gente tá, vai pegando por osmose. Então, a verdade é que os inibidores de ciclina, né, o abemaciclib até pouco tempo atrás e muito, mais recentemente agora em junho, né, um estudo também, o Natali, que agora está o hotspot aí da ESMO, da ASCO, todo mundo falando do Natali, mostrou também o papel do ribociclib na adjuvância daqueles pacientes com câncer de mama, né, luminais de alto risco, né, que tem comprometimento de linfonodo, então tem todos os critérios, grau 3, né, e que já são, o ribociclib ainda não tem o reimbursement da NICE, né? Mas o abemaciclib ele já está, né? Então, é aprovado também pela NICE no Reino Unido, então você já pode, se tiver no Reino Unido, você já pode prescrever. Aqui no Brasil, em algumas seguradoras, você já pode prescrever também, e acredito que no SUS ainda não, mas é questão de tempo.
A gente ouviu falar muito sobre imunoterapia.
Correto.
Hoje se fala muito disso. No câncer de mama, a gente consegue trabalhar, falar, já me falando do triplo, do câncer de mama triplo negativo. É só neste caso que a imunoterapia é utilizada?
Correto, Rômulo. Na verdade, a imunoterapia ela tem um papel muito grande no câncer de mama triplo negativo, né? Então, você tem combinações na doença metastática e hoje também na doença neoadjuvante e adjuvante. Então, você consegue... na doença metastática, a prescrição de pembrolizumab com quimioterapia ou atezolizumab com quimioterapia também, embora o atezolizumab, os estudos não são tão robustos como o pembro com quimio, né? E já na neoadjuvância e na adjuvância, principalmente também naqueles pacientes que não têm a mutação do BRCA, né? Você consegue fazer pembro na neoadjuvância e na adjuvância em combinação com a quimioterapia.
Na ginecologia, né? A imunoterapia. Como que você absorve o tratamento quando tem todas essas especificações dos testes sistêmicos? Como que a gente faz? Como que você está sempre parcerizando os tratamentos com o oncologista?
Na verdade, o oncologista é quem vai ditar os tratamentos. O ginecologista, a paciente continua indo pensando nos sintomas que ela tem de consequência do tratamento, principalmente secura vaginal, principalmente piora da qualidade de vida sexual, da qualidade de vida em geral, que a gente tenta contornar. E a paciente procura o ginecologista, às vezes, durante o tratamento, não só por queixas, mas para fazer exames de prevenção, né? Para fazer o seu Papanicolau, para passar,
né?
Porque mesmo durante o tratamento, a paciente mulher, né, que ele falou que sempre se cuida, ela sempre procura, mesmo estando procura o ginecologista para continuar o seu acompanhamento.
E, Rômulo, deixa eu fazer uma pergunta para a Priscila, que eu fiquei curioso agora, saber a opinião dela. A secura vaginal, como que você recomenda o tratamento desse paciente?
Na verdade,
tem a ver com essa atrofia que a gente fala?
A atrofia vaginal, exato. A secura, a queixa da paciente de secura vaginal por conta de atrofia. E a gente tem essa condição, acontece por conta da falta do estrogênio, do hormônio que acontece durante a menopausa. Então, o mais comum é as pacientes terem essas queixas na pós-menopausa. Pacientes que têm essas queixas durante... E elas acontecem durante o tratamento de câncer de mama exatamente por isso, porque eles... As terapias sistêmicas com as drogas quimioterápicas, com todas, principalmente a quimioterapia, com o Taxol, com a doxorubicina que ele falou, ela vai fazer o ovário ficar em repouso, o ovário não vai funcionar, não vai produzir estrogênio, então a paciente entra numa condição de menopausa durante algum tempo. Além disso, durante a hormonoterapia, na adjuvância, que faz às vezes por um prazo mais longo com os bloqueadores, que é o anastrozol, o tamoxifeno,
A disfunção sexual também está atrelada a isso?
Está atrelada a isso, porque a paciente tem uma queixa de dispareunia, né, que é a dor durante a relação, ou não consegue ter, ou para de ter relação sexual, para. De, além de todo o estigma do tratamento, tem todas as queixas relacionadas mesmo, a dor, a atrofia, a sensação de secura, às vezes infecção de repetição por conta disso. Como que a gente faz para tratar? A gente pode usar, daí dependendo do aval do oncologista, que nem sempre eles deixam a gente usar cremes com hormônio. A gente pode usar hidratantes vaginais sem hormônio. A gente tem hidratantes vaginais com hormônio, mas como o promestrieno, numa quantidade que não interfere no tratamento, né? Não é uma reposição hormonal, que essas pacientes vão ter contraindicação para a reposição hormonal que a gente usa. Como, então, é um hormônio que vai melhorar os sintomas locais, ele não tem uma absorção suficiente, por exemplo, para sistêmica, para provocar metástase, para fazer o câncer voltar, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente tem energias hoje também que a gente pode usar, que é o laser, radiofrequência, algumas energias a gente consegue usar.
Falamos tanto das condições que nós podemos melhorar a vida das mulheres na questão do tratamento do câncer, não é mesmo?
Uhum.
Eu acho até que tem mais tema para um próximo episódio, pode ser?
Claro.
Sim.
Vamos falar um pouquinho dessas consequências, dessas complicações que a gente tem aí no tratamento, que a gente pode orientar todo mundo, pode ser?
Sim, sim.
Esse foi o Onconecta Podcast falando de câncer de mama no Outubro Rosa. Muito obrigado pela participação e acompanhe a gente nas principais plataformas digitais.